e saia de Hyundai 0 km com ofertas imperdíveis. Hyundai Creta Comfort Safety 2027 com sistema de segurança ADAS por apenas R$ 129.990 com o seu usado na troca. Mas atenção, é somente neste final de semana em uma Hyundai Barigui, Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Nove horas 25 minutos, 9:25, um ótimo dia. Você está sintonizado em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Manhã de quinta-feira, tempo nublado em Curitiba, temperatura baixa ainda, 12 graus e meio nos termômetros, a máxima prevista para hoje é de apenas 16 graus. Na Rede TMC você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo, TMC 360, mas a gente também segue por aqui atualizando os principais destaques locais. A gente começa essa rodada de atualizações com a manchete de Leonardo Gomes.
Serviço importante porque com o recebimento de pouco mais de 18.700 doses da vacina anti-Covid, a Secretaria Municipal da Saúde retomou nas últimas horas a aplicação do imunizante em toda a rede municipal, ou seja, todas as unidades de saúde de Curitiba voltaram a vacinar contra a Covid-19 pessoas com 12 anos ou mais que fazem parte do grupo prioritário. Portanto, que passa a ser disponibilizada em 109 pontos de vacinação. Com a recente escassez de doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde, a vacina estava concentrada apenas em 10 unidades. Já a vacina destinada a crianças de 6 meses a 4 anos, que estava concentrada em 13 unidades, passa a ser oferecida em 108 pontos de vacinação.
Temos o destaque também de Isabela Miranda.
Falando ainda da saúde, o Paraná alcançou a menor taxa de subregistro de nascimento do Brasil, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. O estado contabilizou mais de 131 mil nascidos vivos em 2024. O percentual de 0,12% representa uma estimativa de 155 crianças que não tiveram registro realizado dentro do prazo legal, que é estabelecido até março do ano seguinte ao nascimento.
Esses e outros destaques ao longo da nossa programação e todos eles a partir das 10 da manhã, quando começa o Paraná TMC, que nesta quinta-feira segue também com a série de sabatinas com os pré-candidatos ao Senado Federal, hoje recebendo por aqui Alexandre Cury, candidato, pré-candidato ao Senado pelo Republicanos, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Alexandre Cury falou, conversou, respondeu as perguntas de Felipe Armato e você acompanha às 10:30 da manhã por aqui.
Faltam 21 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
São 9:29. Informações ao vivo de São Paulo.
O centro de São Paulo.
Pois lá. É, Ricardo Spárvoli está na frente do DHPP, para onde foi levada a advogada Deolane Bezerra. Advogada Deolane Bezerra, que está sendo investigada por lavar dinheiro para o Marcola. Quem é Marcola? Não precisamos nem dizer, né? Marcola, PCC, estão entranhados na história recente do Brasil, todos sabemos, e agora sabemos que Deolane também está ligada com Marcola e com PCC. As informações ao vivo agora com Ricardo Spárvoli.
A Deolane Bezerra, influenciadora digital, acabou de passar aqui na nossa frente, acabou de chegar no DHPP de São Paulo para prestar esclarecimento à justiça. E daqui a pouquinho, às 11 da manhã, vai ter uma coletiva sobre o caso, onde o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o doutor Nico Gonçalves, vai esclarecer para a imprensa todos os detalhes da investigação, todos os detalhes da operação Vernix, que já prendeu mais de 4 pessoas aqui na capital paulista. Joana.
Ricardo, e você também tem informações, aproveitando que você está aí no DHPP, está apurando informações com a polícia, né, com investigadores, você também tem informações sobre a morte do piloto de helicóptero aqui em São Paulo? Foi uma informação que chegou ontem, muito impactante, piloto conhecido, trabalhou na Rede Globo e ele foi vítima de uma tentativa de assalto?
Exatamente, Joana. As investigações já estão em andamento e as autoridades dizem que estão tentando identificar e localizar os suspeitos que mataram o piloto de helicóptero Odailton de Oliveira Silva, conhecido como Dato, que tinha mais de 40 anos de experiência na aviação e era bastante conhecido no meio da aviação e também na mídia. Você bem citou, ele trabalhou muito tempo na Rede Globo e, segundo a polícia, o crime aconteceu quando uma moto se aproximou do veículo e o assaltante anunciou o roubo. O piloto foi atingido na cabeça e não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e a investigação tenta identificar os suspeitos que fugiram logo depois do crime. Mas além da repercussão pela violência do crime e pelo piloto ser conhecido no meio, a história dele também chama a atenção. Isso porque em 2002, o Dato, ele foi sequestrado por uma facção criminosa e obrigado a pilotar um helicóptero em uma ação para resgatar detentos em um presídio aqui na Grande São Paulo. A trajetória dele foi marcada por décadas na aviação e por esse episódio extremo voltou à tona depois da morte de ontem. Familiares, amigos e colegas prestam homenagens enquanto aguardam respostas sobre o crime. Joana, a TMC presta apoio e nossos sentimentos à família do Dato.
Muito bem lembrado, Ricardo Spárvoli, trazendo então esses dois assuntos direto do centro da cidade de São Paulo. E se você está apenas ouvindo, né, para quem viu aí, chama atenção a movimentação, é uma rua central, né, uma rua importante da cidade de São Paulo, até que estreitinha, por onde passam, além de carros, e obviamente carros de autoridades, né, porque a gente está falando de um centro importante da polícia, inclusive o prédio é chamado de Palácio da Polícia, né? E passam linhas de ônibus, então, e tá chovendo, né? O chão molhado, como deu pra gente ver na imagem, um dia frio e de chuva na cidade de São Paulo e claro, né? Um lugar que já é, por natureza, bastante movimentado, hoje com toda a imprensa, com a chegada de Olane, tá uma grande bagunça por aí e o Ricardo vai continuar acompanhando, se cobrindo para não tomar chuva nesta manhã de quinta-feira. Daqui a pouco a gente volta, 9h33.
Infra Brasil TMC.
Para você se organizar,
cobrar
e se preparar para que o Custo Brasil não pese no seu bolso. Quem escuta, sabe.
E atenção, a gente muda de assunto para uma pergunta que está sendo feita já há algum tempo, nem só em rede nacional, em rede mundial se pergunta sobre o valor, a tarifa do transporte público. Pode ter um limite, né? É o que sugere um estudo inédito do BNDES, que propõe que a passagem custe no máximo 6% da renda média do trabalhador em cada região. Para bancar essa conta, tirar do papel mais de 400 bi de reais em investimentos, o banco defende a criação de um Fundo Nacional de Mobilidade. Será que isso funciona? Será que isso pega? Será que isso dá certo? Amanda Pupo, da nossa agência Infra, está ao vivo aqui no nosso 360 e vai explicar se isso é sonho ou pode ser realidade. Bom dia, Amanda.
Bom dia, Felipe, Joana, é um prazer estar aqui com vocês, com a audiência. Pois é, né, a gente tem esse assunto da mobilidade nacional que acaba agora entrando também nesse ritmo eleitoral, né, de virar um assunto também político, Mas esse projeto aí do BNDES, né, que você citou, ele está em estudo aí já há algum tempo, desde 2024, que eles têm tentado fazer uma radiografia, né, de projetos de mobilidade urbana. Então, eles acabaram levantando aí, num estudo recém-concluído, que são necessários mais de 400 bilhões para colocar um transporte público que funcional, né, nas regiões metropolitanas, em 21 regiões metropolitanas do Brasil. É interessante que em muitos, enfim, a gente já tem um transporte público existente, mas é uma rede, como todo mundo sabe, que não é suficiente para atender, né, com qualidade a população. E, em contrapartida, a gente tem uma questão de tarifa, né? Porque enquanto a população reclama que não é bem atendida, também reclama do valor da tarifa. E aí, nesse estudo, Felipe, o BNDES está propondo, né? Isso está em análise pela equipe econômica, que nos projetos onde haja aporte do governo federal, né? Porque vamos lembrar aqui, projeto de mobilidade urbana não é de responsabilidade primária do governo federal, ele aportaria ali para tentar incentivar esses projetos, mas que onde houvesse esse desembolso de recurso federal para fazer esses projetos, tivesse um limite na tarifa, né, que ele fosse de até 6% da renda per capita ali da população. E um dos critérios que o BNDES usou para estipular esse parâmetro é justamente a lei, né, que permite que o desconto sobre o vale-transporte, né, que é pago para o trabalhador, no salário seja de até 6%. Então, teve esse parâmetro ali para guiar esse critério que eles estão sugerindo à equipe econômica, né? Ah, e outra coisa do fundo de mobilidade. O que, né, porque você perguntou ali, né, funciona? Como é que seria isso? O BNDES acha que pode funcionar, e o Nelson Barbosa, que é o diretor do BNDES, que conversou com a gente sobre isso, ex-ministro da Fazenda, do Planejamento, ele cita como exemplo o Minha Casa Minha Vida, né, que é um programa habitacional considerado bem sucedido, que lá em 2001 foi criado o FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial. E aí é todo o recurso que a União aporta nesses projetos para a população de baixa renda, eles são centralizados no FAR. E justamente o FAR é o fundo que banca o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, né? Que é aquela população que atende a população mais pobre e subsidia aí quase, às vezes, até 90% da casa das pessoas. Então, ele acha que deveria ser aplicado aos planos de mobilidade urbana um fundo similar em que centralizaria os recursos para mobilidade nacional, para direcionar, para bancar esse dinheiro todo aí, né, de mais de 400 bilhões. No transporte urbano. Mas a gente tem que lembrar que isso vai disputar espaço fiscal que está cada vez mais estreito no orçamento federal. Então, tudo está em análise pela equipe econômica ainda.
Tá certo. Sempre é bom considerar que tem estudos sérios que mostram que, óbvio, que isso tem um impacto social, tem um impacto com relação à própria busca por emprego, porque muitas pessoas não conseguem buscar emprego porque não tem dinheiro para pagar o próprio transporte, busca por lazer, também houve impactos, mas, claro, é uma conta que é difícil saber, por enquanto, se vai fechar ou não na prática, né? Amanda, você volta na semana que vem aí, um abraço para todo o nosso time da Agência Infra, bom dia para você.
Um abraço, bom dia, gente.
9:37.
Mudando a página aqui no TMC 360, a SpaceX, empresa de Elon Musk, oficializou um pedido para negociar ações na Bolsa de Valores americana. Bilionário quer que a empresa de foguetes e inteligência artificial seja avaliada em US$1.750.000, o equivalente a mais de 8 trilhões de reais. Quantos zeros isso tem? Não faço a menor ideia, não faz diferença também. O problema é que no ano passado o faturamento da SpaceX foi de US$18 bilhões, ou seja, Musk quer que ela valha quase 100 vezes o que ela arrecada. Enquanto o empresário defende que o foco está na vida multiplanetária, que o potencial futuro justifica esse valor, analistas citam a falta de comprovação teórica para validar essa quantia. A estreia na Bolsa está prevista para junho.
Junho desse ano, ou seja, é quase amanhã.
Já, né? É isso.
E o Ravache está de volta aqui para falar sobre esse movimento, uma espécie de salto de fé dos investidores. Diga, Ravache, falei que você ia entrar de novo? Falei.
Vai ser um salto de fé dos investidores. O Musk desafia a gravidade, né? Quando lança foguetes para o espaço com satélite, enfim. Desafia a gravidade e agora vai desafiar o risco do mercado e a aceitação de risco do mercado. Esse vai ser o maior IPO da história. Ele vai superar o IPO da Saudi Aramco, né, que é a petroleira da Arábia Saudita, que anos atrás fez um IPO que avaliou a empresa em 1,79 trilhão de dólares. Mas esse IPO da SpaceX, 2 trilhões de dólares, trilhões, tá? Com T. Então, um valor absurdo, muito alto, de novo, o maior IPO da história. E muito desse valor vem da aposta da inteligência artificial. O Elon Musk tem dito que com a SpaceX ele vai conseguir colocar servidores no espaço, ou seja, ao invés de ter data center, né, onde ficam aqueles computadores que a gente chama de nuvem, né, lá nesses computadores de data center, que é a nuvem que a gente usa no telefone celular, no computador, em casa, quando vê streaming, isso deixa de ficar aqui no planeta Terra, vai para o espaço, porque lá vai ter energia 24 horas por dia, né, todos os dias, porque tem o sol alimentando o data center e vai precisar de menos energia para esfriar esse data center, porque no espaço é vácuo, é frio, é diferente da Terra, né? Então, é uma aposta, porque além de tudo, além de dar o seu dinheiro para a SpaceX, você vai ter que aceitar que o Musk vai controlar 85% do poder de voto da empresa. Quando você compra ação, você tem poder de voto. Nesse caso, 85% vai ser do Elon Musk. Então, é um salto de fé. Quem apostar de novo no Musk, quem apostou na Tesla, ganhou muito dinheiro. A tentativa, né, a crença de quem está investindo é que vai conseguir repetir o sucesso da Tesla, antes com carro elétrico, agora na corrida espacial.
Valeu, Ravache. Agora, 9 horas e 41 minutos, é hora da gente falar. Até amanhã, um abraço para você. Ou vai saber, né?
Até amanhã.
Um abraço, valeu. 9 horas e 41 minutos.
TMC. Quem escuta sabe.
Ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível para você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Virgínia, a vida no seu tom.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, aberte e a app.
Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan. Nesta sexta e sábado, novo Nissan Kite a partir de R$119.900. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nesta sexta e sábado nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Feirão acelera Auto Shopping Linha Verde neste final de semana, com o apoio do Carbank. Escolha entre pagar as 6 primeiras parcelas apenas R$99 ou primeira parcela somente daqui 60 dias. Saia acelerando de carro novo do Auto Shopping Linha Verde. Consulte as condições.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo. Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado. Logo mais, então, ao longo do Paraná TMC, traremos mais uma entrevista da nossa série de sabatinas com os pré-candidatos ao Senado Federal. Começamos a semana ouvindo por aqui Álvaro Dias, pré-candidato do MDB. Na terça-feira, o pré-candidato do Novo, o ex-procurador Deltan Dallagnol, respondeu as perguntas por aqui. Ontem tivemos Felipe Barros, deputado federal, pré-candidato ao Senado pelo Partido Liberal, o PL. Hoje é a vez de Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa, pré-candidato ao Senado pelo Republicanos, que concedeu entrevista à TMC e disse que não tem preocupação sobre a quantidade de pré-candidaturas ao Senado. Entrevista que você acompanha a partir das 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC, que começa logo mais às 10 da manhã. Amanhã teremos Gleisi Hoffmann, pré-candidata ao Senado pelo PT. E na semana que vem, segunda e terça-feira, também com as nossas sabatinas. Segunda-feira com a jornalista Cristina Grêmio, pré-candidata ao Senado pelo PSD. E também Guto Silva, mais um pré-candidato do PSD. Os dois pré-candidatos do PSD sendo ouvidos na segunda e na terça-feira da semana que vem. Contamos com a sua companhia e também com a sua participação.
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise para você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Gol! Antes, durante e depois do jogo. É com a TMC que você vai torcer.
É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
TMC 9h49, a Polícia Federal investiga um negócio milionário entre fundo da Refit e empresa do senador Ciro Nogueira. Fundo da Refit lembra o quê? Lembra um dos maiores devedores do estado do Rio de Janeiro, Ricardo Magro. Bom, quem vai trazer mais detalhes é a repórter Rafaela Soares.
O senador Ciro Nogueira confirmou ter firmado um contrato de venda de terras com uma empresa apontada pela Polícia Federal como ligada ao empresário Ricardo Magro, investigado por suspeitas de fraude no setor de combustíveis. As informações foram reveladas pela revista Piauí. De acordo com a publicação, a PF encontrou um registro prevendo o pagamento de 14 milhões e 200 mil reais para a empresa da família de Ciro Nogueira. O senador afirmou que 10 milhões e 800 mil reais já foram pagos pela Athena Real Estate, empresa que, de acordo com os investigadores, estaria ligada a Magro. O contrato foi assinado em agosto de 2024 e envolve uma área de 40 hectares em Teresina, no Piauí. Segundo Ciro, o terreno seria usado para a construção de uma distribuidora de combustíveis. A propriedade, porém, ainda não foi transferida porque parte do valor segue pendente. A negociação aparece nas investigações que levaram à Operação Refino, deflagrada pela Polícia Federal neste mês. Ricardo Magro teve a prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em uma investigação sobre suspeitas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo a Refit. A reportagem também aponta que, meses antes da assinatura deste contrato, Ciro Nogueira apresentou emendas ao projeto do devedor Contumaz, que poderiam dificultar punições a empresas do setor de combustíveis.
9h51, opa, hoje é quinta-feira, então é hora da coluna Sem Dó do nosso filósofo Luiz Felipe Pondé. O escritor comenta o comportamento de líderes da direita e da esquerda e questiona até que ponto a busca pelo poder se descola das reais necessidades do país. Ah, a gente fala bastante sobre isso aqui, vamos ouvir.
Na ciência política existe toda uma tradição recente que suspeita que poderia haver algum tipo de psicopatia na política, sendo que alguns políticos seriam mais psicopatas do que outros, antissociais, no fundo completamente descolado da relação de representação, preocupado unicamente em transformar o país e a máquina do Estado no seu quintal. Aqui no Brasil a gente consegue observar esse tipo de dinâmica tanto à esquerda quanto à direita. No caso da esquerda, investindo e trabalhando para eleger o presidente Lula pela 15ª vez, estamos fazendo hipérbole, não é? 15ª vez, e tanto faz se o governo dele, Lula 3, valeu a pena, tanto faz se ele terá condições de saúde, tanto faz se ele consegue de fato enfrentar um país que não é mais do começo do século 21, tanto faz, contanto que ele ganhe a eleição. Por quê? Porque não há nada no PT, ninguém que possa substituí-lo. A direita está muito claro, toda a história da família Bolsonaro, né? Toda a escolha do Flávio Bolsonaro, eles deviam muito bem saber o quão enrolado ele estava, aliás, todo político está. A diferença é que uns são pego, outros não, né? Quase todo político, digamos. E ainda assim ele foi escolhido contra outras opções, certo? Um sujeito claramente despreparado e aparentemente mentiroso, quase todo político é, mas ele foi pego e de uma forma bem primária, né? E agora a direita está aí nessa sinuca de bico com um candidato ungido pelo pai Bolsonaro, ungido pelos bolsonaristas, mas que é possível que venha enterrar a opção da direita na eleição. Mas é claro que a gente não deve levar tanto em conta assim questão de corrupção. O eleitor normalmente é eletivo, ele é seletivo. Se é meu candidato, não é corrupto, se é do outro, é, com certeza. Mas, de qualquer jeito, aquele fiel da balança que de repente volta para cá e para lá, esse eleitor pode sim ser afetado pela questão da corrupção e ele provavelmente será o fiel da balança. Portanto, tanto a esquerda com Lula forever, quanto a direita, Bolsonaro destruindo as opções à direita nessas eleições, essa classe política tem mostrado sua total delinquência.
Agora 9h54. É, tá na hora de falarmos de futebol. Corinthians e Peñarol vão a campo nesta noite a partir das 9h30 pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Jogo disputado em Montevidéu, no Uruguai. Esse e outros destaques com Fabiano Fará. Bom dia, Fará.
Tudo bom, Joana? Bom dia, olá, Felipe. Fará. Bom dia a todos. O Corinthians tem a volta da dupla de zaga titular, que é o Gustavo Henrique, bom jogador, hein? Muito bom jogador. Uhum. E o Gabriel Paulista, que andou dando umas vaciladas na zaga do Corinthians, mas se recuperou, né? Só que a gente vai pensar no quê? Quem é que não vai mais uma vez? Quem é que tá em recuperação mais uma vez? Quem é que acredito que não jogue mais pelo Corinthians? Memphis Depay.
Será? O próprio?
O contrato dele vence durante a Copa do Mundo. Ele é o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Obviamente estará na Copa. Sim. Né? Então, acredito que o Memphis esteja mais se preservando para a Copa do Mundo, porque a lesão dele, para quem não lembra, ele foi dar um passe longo, meio que de três dedos, e distendeu o músculo, né? Então o jogador fica com isso na cabeça.
Quem nunca, né, Fará? A gente, por exemplo, né?
Tem um amigo meu que teve uma câimbra sentado agora há pouco.
Agora há pouco, né?
Mas, então o Memphis tá... Só que eu acredito, e o torcedor corintiano deve ter isso na cabeça já, que o Memphis vai pra Copa e não volta mais. E o Corinthians deve muito dinheiro a ele, gente. Deve mais de 40 milhões de reais.
Como vai fazer pra
Porque
pagar?
Porque se ele respira, o Corinthians tem que pagar uma bonificação. Uhum. Ele respirou, paga. É um belo de um contrato, né? Uhum. Tudo bem, tem que, né, tem um ônus e o bônus. Mas, então, eu pro corintiano, agrade-se com o Jesse Lingard, né? Ex-Manchester, que tá aí fazendo seus golzinhos e tudo mais. Mas não tem só a Copa Libertadores da América hoje, tem Atlético Mineiro e Cienciano. O Atlético Mineiro em recuperação no Campeonato Brasileiro.
Lá ou aqui?
É, aqui.
Aqui.
No...
Aqui, pela Belo Horizonte.
Belo Horizonte, Arena MRV.
Uhum.
E o Atlético Mineiro tá nessa recuperação. É o favorito para enfrentar o Cienciano, com toda certeza, né? Mas favorito por favorito, a gente vê alguns times aí, né, vencendo por 2-0, aí toma tropeço. É difícil.
Tem algum exemplo recente ou não?
Camisa branca e preta. Eu gostaria de não comentar.
Não.
Ah, tá,
fica à vontade.
Porque ele vai tirando nossa saúde, fica até gripado de ontem para hoje.
Sim.
É difícil. Mas o Atlético Mineiro é franco favorito contra o Cienciano pela Copa Sul-Americana, gente.
Tá certo. Então, as notícias do meio de semana dos campeonatos sul-americanos com o Fabiano Fará aqui na nossa TMC. Fará, cuida dessa perna aí que você teve, essa câimbra aí. Um abraço, viu?
Um abraço e parabéns, viu, Joana, pela seleção de Portugal. Gostei muito, né?
Excelente convocação.
Eu fui o primeiro
promissor,
a avisar
né,
Fará? Que é a favorita.
É promissor. A favorita. As pessoas perguntam, Joana, você vai torcer pra quem? Portugal. É onde eu nasci. Não tem como, não tem
se
como.
Se for Portugal e Brasil, é Portugal.
Tá. Aí,
se Portugal cair no meio do caminho e seguir o Brasil...
Não, aí é Brasil. Sempre que o Brasil jogar sem ser Portugal, é Brasil. Brasil. Uhul.
É o plano B.
Não é isso. São dois planos A, mas um é o AA. Valeu, Fará.
Tchau, Fará, valeu.
Agora 9h57, quinta-feira é dia de episódio novo do Imprevista, programa de entrevista e de reflexão aqui da TMC, que passa na TMC, no Dial e no TMC News BR, nosso canal no YouTube. E o Imprevista desta semana recebe Jamil Chad, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro internacional. Essa é nova, brasileiro internacional, porque é um grande correspondente internacional. Jamil Chad, que fez a carreira dele praticamente inteira como correspondente, foi novíssimo para a Europa, pelo Estadão ainda, carreira brilhante. Ele que é um estudioso de relações de governos,
geopolítica, como
as relações humanas são influenciadas por governos, por guerras, por tudo e mais um pouco. Vamos
conferir. Uma referência para todos nós.
Uma referência. Tem um pedacinho desse bate-papo pra gente conferir.
Vamos lá.
Um dos acontecimentos do ano, Jamil Chad ao vivo, a cores, presencialmente na TMC pela primeira vez. E isso é motivo para muito. Portanto, Jamil Chad é o convidado desta semana do Imprevista. Jamil, podemos resumir o nosso papo com a palavra complexidade.
Exatamente. E antes de mais nada, Júlio, espetacular o fato de existir o programa e de você dar tempo para a gente conversar. Mas a complexidade é a marca do nosso tempo. Não tem outra. É a complexidade que determina basicamente esse caos que a gente está vivendo. Então a gente tem que enfrentar a complexidade sem medo.
Com a sensibilidade e a inteligência de Jamil Chad. Vocês vão entender muito depois desse papo. Uma hora de papo, por isso que o Jamil falou, é bom a gente ter tempo pra conversar. Uma hora de conversa, dá pra deixar lá rolando quando você faz a faxina na casa, quando você pega um trânsito em São Paulo, né? Jamil, obrigada, viu?
Eu que agradeço, por favor, que esse espaço continue por muito tempo.
Jamil, todos os dias comigo, ao vivo, só que lá de Genebra, né? Eu aqui de São Paulo. E agora, nessa vez única, inédita, maravilhosa, ao vivo aqui pro Imprevista, assistam. Tchau. Adoro. Muito bom. E hoje também tem sobremesa. Recebe o cantor Léo Jaime, dono de vários hits que marcaram gerações. Ele bate um papo com o pessoal do programa sobre sucesso e fama. Sobremesa que começa às 2 da tarde aqui na TMC. Dito isso, até amanhã às 7 horas da manhã. Tchau.
Tchau.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Fala, meu povo, o futebol do centro-oeste do país ganha espaço aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 7 da noite. Tem esquenta pro primeiro duelo da final da Copa Centro-Oeste, Anápolis e Rio Branco. É isso aí, no canal do Benja no YouTube, é a Copa Centro-Oeste, do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Na TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica TMC.
10 horas, 1 minuto, chegamos com o Paraná TMC desta quinta-feira, hoje dia 21 de maio de 2026. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos até às 11 horas da manhã com as notícias que importam para você. Muita informação, entretenimento, esporte, as notícias que importam para você ganham espaço aqui na TMC e no Paraná TMC com este olhar regional. As notícias que estão acontecendo por aqui, Curitiba, região metropolitana, litoral interior do estado. Vamos nessa até 11 horas da manhã com muita informação para você sintonizado ou sintonizada em 100.3 FM, para você que sintoniza a nossa programação ao vivo em tmc.com.br e nas demais plataformas digitais. Tem também o app TMC disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos, o nosso Instagram arroba TMC Paraná, várias formas de você sintonizar e conectar o conteúdo da TMC. Eu sou Angeles Fire, te faço companhia pela próxima hora. Estou muito bem acompanhado por aqui, Leonardo Gomes, desde cedinho por aqui, segue conosco por mais uma hora. Muito bom dia, Léo, boa quinta-feira.
Para nós, muito bom dia, Ângelo, bom dia para você, ouvinte, vamos que vamos até às 11.
O Leonardo e a Isabela Miranda começaram o dia também detalhando, destrinchando novos dados de pesquisas eleitorais, muitos números para a gente trabalhar por aqui, né, Isa? Muito bom dia.
Muito bom dia, Ângelo, bom dia a todos que nos acompanham por aqui, exatamente, de olho já em outubro, logo ali a gente já tá de olho realmente para trazer todas as informações que importam.
Falta menos de um mês para a Copa do Mundo e menos de 6 meses para as eleições, é quinta-feira, 21 de maio, vamos aos destaques do dia, começando hoje com trilha diferente, porque tem notícias sobre eleições.
Eleições 2026 na TMC.
Quase 64% dos eleitores não sabem em quem vão votar para o governo do Paraná, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Instituto IRG, IRG. O número exato de indecisos foi de 63,8%. Apesar disso, o senador Sérgio Moro do PL foi lembrado por 14,3% dos entrevistados, já Requião Filho do PDT, 7,6%. O governador Ratinho Júnior, que já está no segundo mandato, portanto, não pode concorrer a um terceiro, mesmo assim, na pesquisa espontânea, foi mencionado por mais de 4% do eleitorado. Além da pesquisa espontânea, a sondagem trouxe 3 cenários estimulados de primeiro e segundo turno também.
Bom, e no primeiro, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados, Sérgio Moro, do PL, aparece com 39,4%, Requião Filho, do PDT, com 18,1%, Rafael Greca, do MDB, com 14,7%, Sandro Alex, do PSD, tem 12,3%, Tony Garcia, do DC, fica com 0,9%, e Luiz França, do Missão, com 0,3%. Não sabe ou não respondeu, representam 9% e nenhum, branco ou nulo, 5,3%.
O segundo cenário foi feito sem a presença do ex-prefeito Rafael Greca do MDB e com os concorrentes apresentados como indicados de nomes da política nacional. E esse é um ponto importante, ou seja, aquele fulano é indicado, é ungido por determinada figura política. Isso faz a diferença, segundo o Instituto IRG, porque Sérgio Moro do PL, com o apoio explícito na pesquisa do senador Flávio Bolsonaro do PL, chegou a 40,6%. Mas o que impressiona é o desempenho de Sandro Alex do PSD, declarado o apoio de Ratinho Júnior, governador do Paraná, também do PSD, ele salta para o segundo lugar, com 26,2%.
Inclusive, Sandro Alex praticamente dobrou o resultado em comparação com o cenário anterior. Requião Filho, com o apoio do presidente Lula do PT, apareceu em terceiro com 20,5%. Tony Garcia, com o apoio do ex-deputado federal Aldo Rebelo, ficou com 1,2%. E Luiz França, do Missão, com o apoio de Renan Santos, alcançou 0,9%. Por fim, nenhum branco ou nulo representam 6% e não sabe ou não respondeu 4,6%. São alguns dados da pesquisa para o governo. Temos também informações sobre a pesquisa para o Senado Federal.
Exatamente. O ex-deputado Deltan Dallagnol, do Novo, e o ex-senador Álvaro Dias, do MDB, aparecem na liderança pelas duas vagas do Paraná no Senado Federal. A percepção consta na sondagem divulgada nesta quinta-feira, dia 21, pelo Instituto IRG. Levando em consideração que o eleitor precisa votar em dois nomes neste ano, a pesquisa começou questionando qual a primeira opção de voto do eleitor. Neste cenário, Deltan Dallagnol lidera com 19,5%. Em seguida, Gleisi Hoffmann, do PT, com 18,6%. Álvaro Dias, do MDB, com 15%. Alexandre Cury, do Republicanos, com 14,4%, vem em seguida. E depois vem Felipe Barros, do PL, com 9,1%. Não sabe ou não respondeu, representam 8,1%. Além disso, Cristina Grêmio, do PSD, fica com 6,3%. Depois, nenhum, branco ou nulo, tem 5,3% da preferência. E Coronel Hudson, do PSD, aparece com 3,7%.
Já na segunda opção de voto, tópico não sabe ou não respondeu, representa 19,2%. Álvaro Dias, do MDB, tem 15,6% da preferência, seguido por nenhum, branco ou nulo, com 14,4%. Deltan Dallagnol, do Novo, aparece com 11,7%. Alexandre Cury, do Republicanos, 10,3%. Felipe Barros, 10,1%. Cristina Grêmio, 7,6%. Coronel Hudson, com 5,8%. E para fechar a lista, Gleisi Hoffmann, do PT, aparece com 5,3%.
A sondagem entrevistou 1.000 pessoas entre os dias 16 e 20 de maio no Paraná. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. E considerando essa margem, o índice de confiança é de 95%. Levantamento registrado na Justiça Eleitoral sob o número PR-06178/2016. E nos outros destaques do dia, mais um amanhecer gelado nessa quinta-feira, temperaturas abaixo dos 5 graus em várias regiões. Frio intenso tomou conta das cidades da Grande Curitiba, dos Campos Gerais, até na região noroeste do estado. Mas o clima mais rigoroso, o tempo mais frio foi sentido mesmo na região sul, ali na divisa com Santa Catarina. A cidade de General Carneiro, sempre ela, amanheceu coberta de geada e com termômetros marcando 1 grau abaixo de zero. Já no município de Palmas, também no sul do Paraná, a madrugada foi congelante, com a temperatura chegando a apenas 1,2 graus.
E um grupo com 74 organizações sociais cobrou explicações da Prefeitura de Curitiba sobre o corte de 105 árvores na Avenida Arthur Bernardes. O documento foi enviado à Secretaria do Meio Ambiente e exige a apresentação de licenças ambientais e autorização do IBAMA para a derrubada. As entidades também pedem as cópias das reuniões feitas com a comunidade e os nomes dos responsáveis pela obra na região. O município tem um prazo de 20 dias para entregar as respostas, conforme determina a Lei de Acesso à Informação. Por outro lado, a Prefeitura se defende, dizendo que reduziu o impacto do projeto e realizou mais de 10 audiências públicas antes de iniciar os cortes.
A Prefeitura de Curitiba abriu 5.700 vagas para castração gratuita de cães e gatos em 5 regionais da cidade. Os moradores do bairro Novo, Sique, Cajuru, Santa Felicidade e Pinheirinho já podem fazer as inscrições pelo site da Rede de Proteção Animal. O primeiro mutirão de cirurgias já está acontecendo na Vila Tecnológica, no sítio cercado, e ainda tem cerca de 180 vagas sobrando até o dia 23 de maio. A iniciativa faz parte de uma política municipal que pretende castrar 25 mil animais de estimação até o final deste ano. Além de evitar o abandono e o crescimento da população de rua, o procedimento previne doenças e tumores nos bichinhos.
A vacinação contra a Covid-19 voltou a funcionar normalmente em todos os postos de saúde de Curitiba após a chegada de quase 19 mil novas doses. Pessoas com 12 anos ou mais que fazem parte do público prioritário já podem procurar um dos 109 endereços espalhados pela capital. As crianças de 6 meses a 4 anos de idade também podem receber o imunizante, com exceção da unidade Ouvidor Pardinho, que não atende o público infantil. Para garantir a proteção, basta o morador apresentar um documento oficial com foto na hora do atendimento. A Secretaria de Saúde alerta que as pessoas que tiverem a doença recentemente devem aguardar pelo menos 4 semanas para tomar a vacina.
E o laboratório paranaense Tecpar vai entregar 28 milhões de doses da vacina antirrábica para o Ministério da Saúde ainda neste semestre. A instituição, sediada em Curitiba, é o único laboratório público de todo o Brasil a fornecer o imunizante veterinário para o governo federal. As vacinas serão distribuídas para imunizar cães e gatos durante as campanhas oficiais espalhadas por todas as cidades do país. O Tecpar produz a fórmula desde a década de 70 e foi fundamental para ajudar a controlar os casos de raiva no território nacional. Graças a esse fornecimento constante, o Brasil conseguiu derrubar drasticamente a mortalidade de animais e humanos pela doença nos últimos 30 anos.
No noticiário nacional, a Polícia Federal rejeitou o acordo de delação premiada oferecido pelo dono do Banco Master, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Os investigadores avaliaram que os relatos apresentados por ele foram insuficientes e não trouxeram nenhuma novidade para ajudar no caso. As autoridades afirmam que o empresário escondeu fatos que já tinham sido descobertos nos celulares dele durante operações de busca e apreensão. Além disso, a polícia entendeu que Vorcaro não agiu de boa fé, pois tentou justificar os próprios crimes em vez de confessar os delitos. Agora ele ainda pode tentar um acordo direto com a Procuradoria-Geral da República, mas as chances de sucesso são consideradas muito baixas.
Noticiário nacional movimentado também pela prisão de Deolane Bezerra, influenciadora digital, presa pela polícia de São Paulo em uma operação que investiga lavagem de dinheiro do PCC, uma investigação contra o líder do PCC, Marcola, que acabou prendendo hoje cedo Deolane Bezerra. É uma operação conjunta da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público de São Paulo para desmontar um esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital. A investigação aponta que a facção usava uma transportadora de cargas em Presidente Venceslau, no interior do estado, como fachada para movimentar valores milionários. A operação Vernix cumpriu hoje cedo 6 mandados de prisão preventiva e bloqueou mais de 357 milhões de reais em recursos financeiros. Além disso, 39 veículos avaliados em 8 milhões de reais foram apreendidos. Deolane retornou ao Brasil na última quarta-feira, após passar semanas em Roma, na Itália. O nome dela chegou a ser incluída na lista vermelha na lista da difusão vermelha da Interpol à Polícia Internacional. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dela em Barueri e em outros endereços ligados à empresária.
E no destaque internacional, o governo dos Estados Unidos indiciou formalmente o ex-líder cubano Raul Castro pelo suposto envolvimento na derrubada de 2.000 aviões civis em 1996. A denúncia apresentada em um tribunal de Miami aponta 4 acusações de homicídio e 2 por destruição de aeronave. O Departamento de Justiça acusa o político de 94 anos de ter conspirado para matar cidadãos americanos junto com outras 5 pessoas. O líder de Cuba chamou a ação de manobra política sem nenhum fundamento legal, enquanto os promotores americanos afirmam esperar que Castro vá para a prisão. O indiciamento aconteceu de forma simbólica na data que comemora a antiga República do país, anterior à Revolução Comunista.
No esporte, o Flamengo entrou em contato com a CBF para tentar adiar o jogo contra o Coritiba no Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o próximo dia 30 de maio no Maracanã, valendo pela 17ª rodada do Brasileirão, pouco antes da pausa para a Copa do Mundo. O clube carioca alega que teve 9 atletas convocados por seleções e que entrará em campo completamente desfalcado dos titulares. A tendência, no entanto, é que o pedido seja negado pela entidade, já que o regulamento não permite adiamentos por causa das datas FIFA. A confederação já rejeitou um pedido parecido feito pelo Palmeiras e deve manter o confronto contra o Coxa na data original.
Seja antes ou depois da Copa, a certeza que a gente tem é que a partida terá transmissão da TMC, a única rádio em loco em todas as partidas de Coritiba, Atlético e Paraná Clube. Na agenda cultural, o cantor Oswaldo Montenegro sobe ao palco do Teatro Guaíra neste fim de semana com o espetáculo A Dança dos Signos. Mais do que um show, essa apresentação marcada para o sábado é uma viagem musical pelos símbolos do zodíaco, misturando clássicos do artista com projeções, jogos de sombras. E além dos grandes sucessos da carreira, o repertório conta também com homenagens a lendas da música, como John Lennon, Bob Marley e Chico Buarque. A turnê especial comemora 70 anos de vida de Oswaldo Montenegro e resgata um dos projetos mais emblemáticos que ele lançou na década de 80. Os últimos ingressos estão à venda na bilheteria e pela internet, com valores a partir de R$ 110. Vamos juntos até 11 horas da manhã, contando com a sua companhia, com a sua participação, com a sua mensagem que chega no nosso WhatsApp 419-9566-1003, 995-66-1003, é o WhatsApp da TMC para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. Agradecendo aqui a companhia do Robson, do Alexandre, da Maiara, do Ademir, todo mundo sintonizado em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC. Estamos no rádio 100.3 FM, nas plataformas digitais, o site é tmc.com.br. Quando você entra no nosso site, além dos principais destaques do dia, lá no canto direito superior da tela, você encontra um ao vivo piscando em laranjado. Você clica por ali, depois clica em 100.3 FM Curitiba. Com 2 cliques, você está ouvindo a nossa programação pela internet. Quer ouvir ainda mais facilmente? É só baixar o app da TMC gratuitamente na sua loja de aplicativos. Pega o seu celular, procura ali na loja por TMC e gratuitamente você baixa e instala o nosso app. Ele é levinho, funciona legal e você, com conexão com a internet, pode levar a nossa programação ao vivo onde quer que você esteja no Brasil ou no mundo. Se você não puder acompanhar simultaneamente a nossa programação, você não fica sem o conteúdo da TMC, claro que não. Tem informação, entretenimento e esporte também no nosso Instagram, @ TMC Paraná. E o Leonardo Gomes está chegando por aqui com os destaques. Tem muita informação por lá também, né, Léo?
Sempre, Ângelo, sempre. Hoje é um dia com destaque, uma manhã com destaque, claro, para as eleições 2026, para este cenário, ou possível cenário para outubro. Afinal de contas, nós destacamos há pouco a pesquisa IRG, que foi publicada no comecinho desta manhã, por volta das 7 horas da manhã. Nós já trouxemos as informações aqui no Dial, depois já estavam disponíveis no nosso Instagram, e lá você encontra um carrossel que fica bem didático mesmo, né? Ou seja, uma imagem atrás da outra que mostra cada um dos cenários que foram apresentados para os eleitores que responderam à pesquisa da RG, e a gente consegue ter uma ideia, né? Ah, como é que muda isso se o determinado candidato for apoiado por determinada figura política? Lá tem número por número e você consegue ter uma ideia tanto da pesquisa para o Senado, são duas vagas, quanto, claro, para a pesquisa do governo do Paraná, que tem aquelas figuras já conhecidas e que a gente vai acompanhando o desempenho. Além disso, há pouco acabamos de subir um trecho, um dos que nós vamos subir ao longo do dia, da sabatina com Alexandre Cury, o presidente da Assembleia Legislativa, que é, claro, pré-candidato ao Senado, e conversou, foi sabatinado conosco. Daqui a pouco, às 10h30 da manhã, em 10 minutinhos tem a sabatina completa, mas lá no Insta já tem spoiler. Daqui a pouco a gente vai subir mais informações relacionadas à saúde pública e também uma operação da Polícia Civil que prendeu suspeitos de extorquir 4 milhões de reais em um curto período de tempo. É muita informação. Arroba TMC Paraná.
Informação, entretenimento, esporte, você acompanha tudo isso e muito mais em arroba TMC Paraná no Instagram. Corre lá, seguir a nossa página para você estar sempre muito bem informado, muito bem informada. Dez horas 20 minutos, a concessionária Arteris Litoral Sul, que é responsável pelo trecho da BR-376 que liga Curitiba a Florianópolis, ela faz alguns bloqueios hoje cedo para aferição dos radares que medem a velocidade dos motoristas. Tá? É um trabalho que precisa ser feito de tempo em tempo, né? Os radares precisam estar bem calibrados e por isso essa aferição está acontecendo agora pela manhã. Os trabalhos começaram agora, 10 horas da manhã, são os primeiros 20 minutos de trabalho nos trechos que cortam as cidades de Guaratuba e Tijucas do Sul. As equipes iniciam esse serviço bloqueando totalmente a pista no sentido sul, com estimativa de 40 minutos de trânsito parado para avaliar os dois equipamentos. Então, o primeiro bloqueio é no sentido Santa Catarina, na sequência a interdição acontece nessa mesma região de Guaratuba e Tijucas do Sul, mas no sentido norte, sentido Curitiba, onde mais três radares vão passar pelo mesmo procedimento de fiscalização. Ao todo, então, são cinco equipamentos. Para cada parada, temos uma previsão de 15 a 20 minutos, o que vai exigir do motorista um pouco mais de programação, um pouco mais de paciência para quem está descendo ou subindo a serra. Então, essa primeira etapa é no sentido Santa Catarina, ela deve ser liberada ainda antes de 11 horas da manhã e depois, na sequência, terminou o serviço na pista sul. Aí ela passa para a pista norte, para a pista sentido Curitiba, onde mais três radares também vão passar por esse mesmo procedimento. Fique atento, você que faz esse trajeto entre Curitiba e Guaratuba, ou então entre Curitiba e o estado de Santa Catarina, pela BR-376. Graus em Curitiba, previsão de tempo nublado hoje, a máxima é de apenas 16 graus. Se o sol aparecer hoje, será entre muitas nuvens. A temperatura fica mais baixa hoje mesmo e volta a cair bem depois do pôr do sol. Amanhã, sexta-feira, mais um dia com muitas nuvens e temperaturas baixas, mínima de 10 graus pela manhã e 13 graus de máxima apenas. E amanhã à noite a chuva deve chegar a Curitiba, então fique atento a essa mudança no tempo. O fim de semana será chuvoso tanto no sábado quanto no domingo, principalmente no sábado, quando os termômetros devem ficar entre 10 e 16 graus. Agora em Curitiba, 13,5 graus, a máxima prevista para hoje de apenas 16 graus. 10 horas 23 minutos, uma rápida pausa aqui no Paraná TMC, já já voltamos com a sabatina com os pré-candidatos ao Senado Federal. Não sai daí.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Quem escuta sabe. Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tigo 7 Sport, motor turbo, potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tigo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tigo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Feirão de verdade é aqui, no Grupo Servopa. Dias 22 e 23 de maio, das 8 às 20 horas. A sua chance de sair de veículo novo ou seminovo. A